Luz, e a gente falava sobre essas mensagens do Moro, repercutiu bastante, começou ontem já a repercussão e hoje repercute em todo o Brasil. Gostaria de saber do Dr. Luciano Catariu, que é advogado, qual que é o pensamento dele em relação a esse assunto. O ministro Marco Aurélio, ministro do Supremo, disse que essa relação, ou que a relação entre juiz e procurador tem que ser no processo com ampla publicidade. E do jeito que teria acontecido, gera algumas dúvidas. Qual a avaliação do senhor, doutor Catariuc? Bom dia.
Bom dia, Roberto Benjamin, aos amigos da CBN, obrigado pela oportunidade. Bom, o Brasil inteiro ficou chocado, principalmente a classe jurídica, né? Eu estive nesses últimos dias em São Paulo, no 10º Encontro Brasileiro da Advocacia Criminal, onde tivemos juristas, estudiosos, do tema do processo e do direito penal, e muitas das coisas foram discutidas em relação a algumas metodologias adotadas que flexibilizam a questão da aplicação da própria Constituição e da própria lei penal em alguns dos procedimentos. E foi muito falado sobre a conduta do Sérgio Moro. Estou dizendo isso na quinta-feira da semana passada, na sexta-feira, que nós estivemos reunidos em São Paulo, discutindo direito penal a nível Brasil. E foi falado muito sobre o pacote anticrimes do Sérgio Moro. Com essa chegada dessas informações vazadas e repercutidas na mídia aí, daquele, acho que é Intercity, se não me engano, Intercept, né? Uhum. O nome do site que acabou vinculando isso, mostrou uma coisa muito complicada, Benjamin, Roberto. Primeiro que a nossa Constituição brasileira, ela estabeleceu um sistema acusatório, a gente entende isso, porque é o que rege o nosso sistema acusatório, é a divisão de que quem acusa não julga, ou quem julga deve ser imparcial para analisar as provas que são trazidas. Então, quando se vê esse tipo de colocação, e inclusive, lógico, vai ser adotado, se for de forma ilegal, corrupta, de ter atingido esses dados e tal, se foi tirado do contexto as conversas. Mas o que a gente vê é que a troca de mensagens, da forma como foi colocada, as frases, né, que foram mudadas, não é muito tempo sem operação? Lógico, tem que entender qual que foi o contexto, né? Estou repassando, a fonte é séria, olha, o que vocês estão fazendo, faz isso. Essas colocações que eu, inclusive, estive lendo em toda a imprensa regional, deu uma má impressão da questão do que foi feito e apurado durante a Operação Lava Jato.
O senhor acredita que possa...
Eu não entro no contexto aqui do crime praticado, eu estou dizendo pela forma, né? Os meios não podem justificar os fins do nosso processo judicial, pela nossa Constituição Federal.
Mas o senhor acredita que pode comprometer alguma coisa que foi feita já envolvendo a Lava Jato ou não?
Principalmente a credibilidade. Uma das coisas que pode complicar a credibilidade em relação à imparcialidade do juiz. Isso é algo que pode aí manchar, sim. Inclusive, vários juristas, quando foram ouvidos, que advogaram a Lava Jato, falaram, né, até o Cacai lá, que tem quase 17 clientes na Lava Jato, disse que ele não imaginava o grau de promiscuidade. O que é isso? É o grau do relacionamento que passa de ser institucional, que passa a ser como se fosse perseguitivo. Não vou falar nem punitivo, é perseguitivo. Então, o que ocorre? Quando você flexibiliza a aplicação da Constituição Federal e também da legislação penal para atingir o objetivo que é prender criminosos, que é prender corruptos, você corre o risco de colocar em xeque tudo aquilo que você está fazendo, que a impressão é boa, que o resultado é bom, porque a lei que não protege o criminoso não protege também o próprio cidadão de bem, porque a lei ela que rege, ela que é o nosso pilar. A Constituição Federal tem que ser respeitada, a tripartição dos poderes, o sistema acusatório. Essa é uma questão técnica que às vezes a população e a própria sociedade fala assim, não, o importante é colocar corrupto na cadeia. Eu não sou contra isso. A questão é a forma pela qual se atinge e se utiliza do que a legislação prevê, mas distorcendo ela. E uma delas é o sistema acusatório, essa questão. O juiz não tem que ter contato com o Ministério Público para dar orientação para o Ministério Público fazer da forma pela qual ele vai julgar. Isso não pode acontecer, de jeito nenhum. Por isso que essas mensagens, que quando foram vazadas, não digo que compromete, mas ofusca principalmente a lisura, a imparcialidade da própria Operação Lava Jato.
Esse conteúdo dessas mensagens lhe surpreendeu, doutor?
A questão é assim, tudo isso vem sendo batido há muito tempo pelos advogados que estão atuando na Lava Jato. A gente tem acompanhado, foi falado muito isso lá no Congresso Nacional, né? A gente, no Congresso Nacional da Advocacia Criminal. Por que eu falo assim que surpreende e deixa a gente chocado? Porque não é uma coisa trivial. E eu digo isso porque o judiciário, ele deve ser imparcial. Quando acontece
ou existe muito isso,
dessa, né?
Ou existe muito isso e não se vaza e aí ninguém fica sabendo.
Então, pode ser isso, mas quando a gente vê numa operação de tamanha envergadura, de tamanha importância para o Brasil, que tem colocado políticos e poderosos, empresários riquíssimos, corruptos, na cadeia, junto com políticos na cadeia, a gente começa a colocar um pé atrás, inclusive pelo próprio judiciário. O STF está um pouco desacreditado em relação a muitas coisas. Aí se surge uma situação essa, quem é que não garante que os olhos de interpretação da prova que foi colocada pode ser em outros? E aí livrar culpados. Esse que é o problema. Acaba livrando culpados, livrando o sujeito que realmente é corrupto pela forma pela qual foi praticada o julgamento e até mesmo a própria investigação. É isso que não pode acontecer, para preservar o quê? A legitimidade, a lisura e a imparcialidade da decisão judicial.
Vamos acompanhar os desdobramentos, então, desse fato. Doutor, obrigado pela participação.
O problema é que isso complica toda a vida política do país, né? Porque estoura uma bomba dessa, que a gente fala que coloca em xeque o principal ministro do governo Bolsonaro, começa a se discutir isso, esquece da Previdência, esquece da reforma tributária, deixa para depois a reforma, a questão de falar desse projeto anticrime aí do Moro, que eu sou contra, porque é um absurdo jurídico, e a gente vai ver, eu quero ver acompanhar hoje o Stadenberg falar sobre a repercussão disso hoje aí, no programa da CBN aí, que vocês vão ter hoje, viu?
Muito bem, obrigado, doutor, pela participação aqui no CBN Cascavel.
Sucesso, Virgínio, obrigado, viu, pelo convite.
Conversamos com o doutor Luciano Cantariuco, falando um pouquinho, colocando a opinião dele em relação a essa situação envolvendo o Moro.